sofremos sobre o pecado que corrói o coração de quem tem desgosto pela sua felicidade. Sim, a inveja. E para discutir esse tema, ninguém mais, ninguém menos que a percursora do bate-cabelo, Márcia Pantera.
Então bora, querido. Vai, quero ver confusão.
É isso. Rock, como é que você tá? Tudo bem?
Ah, eu tô tenso, tô nervoso.
Tá tenso por quê, bicha?
Hoje é um dia. Ai, bicha, ó. É porque, ó, eu que tô longe, tô nervoso. E agora a senhora que tá aí do lado com uma pessoa que é babado, hein, meu bem?
Gente, não tô, porque eu já conheci, veio aqui na minha casa pra poder fazer a gravação.
Eu tô morrendo de inveja.
Fofíssimo tá aqui com a gente. Gente, não tem... Vocês já leram aí na thumb aí, tá? Quem tá aqui com a gente é Márcia Pantera. Gente, maravilhosa, tá aqui com a gente pra poder gravar. Márcia, muito bem-vinda. Nosso
muito obrigado.
Márcia, deixa... ela tá desmontada aqui hoje, gente. Ela veio desmontada. Ela arrasa desmontada. Ela arrasa. Sim. Olha, um pretinho de respeito. Aquele pretinho que cai bem. Márcia, vamos começar então, antes da gente entrar no tema do programa, vamos falar um pouco de Márcia Pantera. Vamos falar de Márcia Pantera.
Sim, sim, sim.
Isso. Pra quem não conhece Márcia Pantera, quando a gente tem convidado, a gente pergunta assim: quem é você na noite? Mas, se você ouvinte não conhece Márcia Pantera, vai se mata, se joga do prédio agora. Vai se jogar pra. Mas eu quero saber o seguinte: Márcia Pantera é uma drag tradicionalíssima aqui em São Paulo, e de São Paulo pro Brasil, pro mundo. Aí que a Bitana pergunta, onde você começou a carreira? Foi em São Paulo? Onde que foi?
A Márcia Pantera começou no nosso mundo, meados de finalzinho de anos 80, 88, 90, não, 88, 89, 90 já tava por ali.
Nosso mundo, nosso gente, mundo. Era na época que eu comecei a sair, olha as velhas cacá, era a boate mais antiga de São Paulo.
Já era
a boate mais antiga, e eu fui várias vezes da... Gente, aliás, Rock, você já foi no Nosso Mundo?
Eu cheguei aí no Nosso Mundo. Eu cheguei aí bem no finalzinho dela. E eu lembro que acho que foi a primeira boate que eu fui em São Paulo.
Foi a primeira boate que eu fui em São Paulo também. Foi a primeira boate.
Dramático demais.
Tinha show de drags maravilhosas. Foi a primeira vez que eu vi a Silvete também. A Nanny People também foi a primeira vez que eu vi lá. E tinha um show.
Foi a primeira vez que eu vi a Márcia Pantera.
Sério? Foi lá?
Nosso Mundo?
É, não, eu só fui ver.
Você tem data, você tem ano disso?
Ah, eu não lembro. Eu era muito novinho. Acho que eu tinha acabado. Acho que eu tinha acabado.
Ah, você era novinho e agora você não tá lembrando. Tá acontecendo alguma coisa aí, hein?
Bicho.
O tempo passa, né, amigo? O tempo passa.
Eu tô medicada hoje, eu não tô medicada.
Tô medicada, é ótimo. Mas olha, eu vou te falar uma coisa que... É, quando eu comecei na Nostro, que na verdade eu fui como cliente, né? Eu jogava vôlei em Suzano.
Sim!
Eu tava em transição pro mundo mesmo gay, assim. Né, a gente fala que na época era GLS.
Aqui GLS. No nosso programa, como aqui nosso público, a gente tenta mirar na nossa idade, que é 40 a mais, a gente ainda se refere como GLS, a gente tenta usar LGBTQIP+,
não sei o quê. Não, acho que daí a gente consegue até usar, amigo. Só é, acho que é o meu, que eu entendo, e a minha opinião nesse momento, acho que são muitas letras pra gente entender e... Pra mim, esse bando de letra, ela se dissolve porque são pessoas que estão se descobrindo como são.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Eu penso assim. Eu entendo que tem que ter a sigla, nananana, mas entendo que são pessoas. É, o hétero, o gay, o simpatizante, a trans, o... Ai, gente, o homem trans.
O assexuado.
Todo esse meio são pessoas que estão se descobrindo. Mas aí, eu tenho uma coisa comigo que... É, talvez eu carreguei durante anos e aí decidi, de alguns anos pra cá, de uns não sei quantos anos pra cá, eu tirar de mim essa coisa do rótulo. Não sei se você vai entender. Porque tudo é rotulado.
O negócio é respeitar todo mundo.
É, amigo, exato. É simples assim. É que a gente parece que precisa de ser rotulado gay. Amigo, eu não tô falando que eu não tô levantando uma bandeira. Mas tem horas na minha vida que eu não quero ser rotulado. Eu só quero ser o Márcio. Eu só quero ser a Márcia. Então, talvez tem momentos que eu prefiro claramente não ter rótulos. é o que eu penso, é a minha opinião. E cada um segura como gostaria, como quer. Talvez isso.
Sim, mas eu tenho... o que é isso? Isso se chama maturidade. Eu concordo plenamente com você. Tem que ter as siglas, todo mundo tem que ser reconhecido, ter o seu lugar ao sol, ser visto. Mas conforme a gente vai ficando mais velho, mais experiente, vai passando por coisas, a gente vai, exatamente o que você falou, a gente vai diluindo muita coisa. Então, a gente vai acabando, tipo assim, cara, é mais o ser humano, é mais a pessoa, é mais como ela é, o gênero, a sexualidade e tal. Acaba tendo, sim, um papel importante, mas acaba ficando um background, é um pano de fundo da coisa. O que interessa mais é a pessoa.
Sim, eu tenho um amigo que ele não consegue, eu juro pra vocês, ele não consegue se enquadrar em nenhuma dessas letras. Ele falou, eu sou o que eu sou, entendeu? E ele falou desse jeito, eu sou o que eu sou, eu não... Ele falou, eu leio todas e eu não me enquadro, eu não consigo me enquadrar na descrição de cada uma, de nenhuma dessas. Nem sei se é pansexual ou gênero fluido, porque ele falou, cada dia eu me sinto, vai passando o tempo, eu me sinto diferente, então não sei o quê. Ele falou assim, então, ok, as letras são importantes porque para definir que cada letra tem a sua própria necessidade.
Sim, né? Claro,
tá
claro,
em busca de alguma coisa. Claro. Mas o fato é, todas têm que ser respeitadas. E nem importa, não importa nem que letra que é, todo mundo tem que ser respeitado enquanto indivíduo.
Eu acho, Osiris, quando eu falo acho, é porque eu realmente não tenho certeza do meu raciocínio, assim. Eu acho que pra gente lidar com tudo isso, a gente também tem que aprender.
Sim.
Né? Mas a gente não precisa aprender a lidar com o ser humano, com o outro. Só que o outro traz pra gente aquilo que ele quer que a gente enxergue.
Sim.
Sim. E aquilo que ele é. E aí ele impõe aquilo. E aí fica um pouco difícil uma coisa de impor, eu sou assim, quero ser tratado assim. A gente vai aprendendo que, sim, a gente vai conversar e eu com o tempo, como no vôlei, sempre chegou uma de Márcio. Aí depois a Márcia apareceu na minha vida. Depois tem lugares que eu vou jogar que as pessoas não me chamam mais de Márcio, só me chamam de Márcia. Uhum. Tem lugares que eu vou jogar, só me chamam de Pantera. E tem momentos que você quer escutar o seu nome.
Uhum.
E é muito simples. Né? Eu não sei se eu falei muita besteira agora, mas amigo, tem hora que a gente se perde com tantas letras, porque eu tenho amigos que, ai, porque eu quero ser tratado assim, ai, porque eu sou assim, ai, porque eu sou, falar, bicho, eu nem aprendi ainda a lidar comigo, viado. Pois eu vou ter que saber as perguntas que vêm pra mim às vezes, ah, você sabe todas as siglas? Amigo, nem perdi tempo de querer saber, porque eu tenho tanta coisa pra cuidar da minha vida, vou ficar sabendo de sigla, mas eu entendo claramente, gente, a importância de tudo isso, tá? Eu tô falando de mim, a minha opinião, que sempre serve pra mim, se você não me perguntar, eu nem falo. Há quanto tempo pra cá a gente entende o que é travesti?
Ah, então...
Aqui é uma outra história a contar, mas quanto tempo existe isso? Eu tenho 50 anos, então há 50 anos eu entendo o que é, então não é 50 anos. É de 20 anos pra cá, são 30 anos depois dos meus 20 anos que eu fui entender o que era uma travesti, o que era a vida dela. Aí eu sei claramente o que é a travesti de 25 anos pra cá. Oi? Então como a gente vai entender dessa letra toda que chegou ontem?
Exatamente. Isso!
Das pessoas que chegaram ontem, das pessoas que nasceram e estão se vendo assim, como que eu vou entender? Eu tenho um sobrinho que ele falou pra mim que é bissexual. Falei, bicho, você nunca chupou um cu, nunca deu um cu, nunca chupou uma rola. Ele não sabe o que é. Filho, calma, eu preciso entender. Eu não vou deixar de te chamar, mas eu preciso entender o que tá acontecendo. Né? Porque é tudo muito novo, gente.
É tudo muito novo.
Eu falei besteira, não?
Não, não falou besteira.
Acho que é por aí.
Não falou besteira, não. Foi exatamente esse o nosso argumento que a gente falou, porque assim, a gente é de outra geração, pra gente é mais complicado entender. Também temos que ser respeitados, a gente tá aqui pra... Todo mundo tá aqui pra aprender.
Então, amigo, você acabou de dizer uma coisa muito clara pra mim. Se a gente não entendeu coisa há 30 anos pra cá, não conseguiu entender ainda, como você consegue entender hoje que as pessoas estão na rua passando fome, morrendo, e a gente passa por elas e não entende porque elas têm direito como a gente de ter um lar, uma casa, uma com banheiro, uma cozinha, é onde dormir, a gente não entendeu isso ainda. Como a gente vai entender a pessoa que está chegando ontem? Falta muito pro ser humano aprender. Muito. Quando eu vejo pessoas na Cracolândia, eu penso assim que, meu Deus, essas pessoas têm direito a tantas coisas, mas elas não sabem. E não tem ninguém olhando por elas. É um joga pra cá, um joga pra lá. Mas vamos pro outro assunto que a gente quer, o assunto babado.
Isso.
Deixa lá.
Deixa lá, deixa lá.
Gente, ó, no nosso mundo, já que a gente voltou nesse assunto.
Sim.
Eu lembro que lá no nosso mundo tinha show de boy, que os boys botavam o pau pra fora, bicha, as bichas da primeira fila iam lá chupar, mamar os boys, bicha. Juro pra você que eu vi isso, eu fiquei assim, que nervoso! Aí eu quase ia lá.
Eu também. Você trouxe agora uma memória muito maravilhosa, que não era só isso, amigo, mas quando eu cheguei no nosso mundo lá, esse meados de anos 90, que tinha um show de boys, que eram 10 boys, apresentavam no sábado, e eles dançavam, todos eles dançavam, depois voltavam pra trás do como fala?
Do camarim.
Do camarim, ou atrás do palco, pra depois entrar de roladura, tinha pelo menos umas 4 ou 5 bichas esperando pra ajudar eles. Aí não posso ver o barulho pra mim, mas tá, viado! E vou te falar que... Não, porque é uma época que eu nem sabia. Eu tava entrando nessa coisa, uma amiga minha... Bi, vou te levar num lugar. Mona, fica aqui, daqui a pouco eles vão vir. Eles têm, bicha, Mona? Fica aí, bicha. E aí, a gente foi empurrada, assim, a chupar uma rola. Mas essa memória que você me trouxe era incrível, amigo. Mas eu acho que eu fiz isso umas 2-3 vezes... Da época do nosso mundo, porque depois que eu me fazer show, eu não podia mais estar ali.
Ah.
Né? Porque depois a gente também vira amigo dos meninos, né? De tanto ver eles todo final de semana. Que delícia essa lembrança, muito bom. Marido Fria, que você nem tava com você ainda.
Ah, louca!
Nem existia, não existia, E, gente, aí Marcia Pantera começou então lá no nosso mundo, depois começou a fazer sucesso e tal, e não sei o que, né? E começou a se apresentar. Eu vi Marcia Pantera pela primeira vez na Blue Space. Que aí tinha o show, eu não sei se era sábado ou se era domingo, acho que era domingo, porque eu ia mais de domingo. Mas assim, era de lei. Todo domingo tinha show lá, Márcia Pantera. Começava com o show da Silvete, ela abria o palco. Depois tinha DJ, depois voltava, aí tinha um coisinho de comédia lá, tal, Michelle Summer.
Pandora Bolt.
Pandora.
Thalia Bombinha, Bolt, Natasha Racha, Stephanie Bombom, entre outras.
Várias outras que deixaram saudade aí, saudosas.
Cynthia Gregory.
Gente, maravilhosas. Tipo assim, nossa, essa época de ouro. De época de ouro, sim, das drags aqui no Brasil. Aí depois teve. Aí tinha show de Márcia Pantera. Gente, tinha. O pessoal. A Blue Space, pra quem não é de São Paulo, eles são dois andares. Um andar é a pista, onde tem o palco. E no andar de baixo é um bar. Às vezes as pessoas desciam pro bar, tava muita gente lá no bar, na pista, mas quando começava show de Márcia Pantera, o pessoal falava assim: vai entrar a Márcia, juro. O pessoal subia pra ver o show de Márcia Pantera.
Pra ver o show.
E aí. Essa drag que está aqui ao meu lado, gente, ela se pendurava em tudo que é lugar. Ela se pendurava, sim, ela ia, ela balançava.
Escalava.
Ela ia lá pro mezanino, só que, assim, pendurando por cima, pela estrutura de cima da boate. Era de um lado pro outro, aí ela pedia espaço, abre espaço na pista. Fazer abrir, igual abrir os mares, igual aquele cara abriu os mares. Mandava abriu, ela via correndo, se jogava e caía ali no chão dando cambalhota e ficava de pé. Igual a ginasta. Era maravilhoso. Bicha, da onde vinha essa energia toda? Porque assim, nenhuma drag fazia essa performance tão física. Tão física, assim, tipo assim, porque assim, elas dançavam e tal, mas assim, a coisa física, que com certeza você trouxe desse lado atleta. Porque pra fazer aquilo...
Sim, mas eu era atleta, né?
Sim.
Eu acho, Iris...
Tem que ter fôlego.
Eu tenho certeza que eu queria estar mais próximo desse público. Eu queria sentir um pouco mais do calor desse público. E eu me sentia tão gigante que às vezes o palco ficava pequeno pra mim. E eu sabia que eu tinha força e tinha agilidade pra fazer algumas outras coisas. Tanto que os meus shows nunca foram ensaiados. Né, era ensaiado a dublagem, mas na hora do show ali, era improvisação mesmo, de subir, descer, pular. A Márcia é assim, né, nessa pegada, e sempre foi assim há muitos anos. Então, amigo, eu não tenho essa noção do que você me conta agora, me fala, que eu ia ver a Márcia que subia, que descia. Eu nunca pensei em ser famosa. Eu sempre pensei em fazer o meu show e dar naquele momento o melhor de mim e fazer mesmo, sabe? Fazer com tanta emoção que eu fazia show, eu me arrepiava, eu falava, caralho. E sabe, tinha uma energia diferenciada. Eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre você amar o que você faz. é, não é só pensar em ser famosa. Eu nem sabia o que é ser famosa. Ser famosa pra mim tava na televisão. Eu não tinha ido pra televisão ainda. Ainda, porque depois eu comecei a fazer Clube do Bolinha, fiz Silvio Santos, fiz Hebe Camargo e fiz um monte de coisa legal, mas pra mim ainda era muito mais a energia de estar no palco.
Sim. Gente, então, ó, aproveitando, teve um dia que aconteceu um acidente, tá? Teve um dia que aconteceu um acidente. Eu estava lá na Blue Space, aconteceu um acidente com a Márcia. Tava fazendo a performance dela, tinha um equipamento que era tipo um gancho com uma corda que ela pegava pra poder ser levantada por esse guincho.
Era um pórtico que tinha.
Isso, e aí esse pórtico ia levando ela por toda a boate pendurada.
Isso.
E teve um dia que aconteceu um acidente. Márcio, como que aconteceu? O que aconteceu?
Na verdade, nessa noite, o Vitor não queria que eu fizesse show. Não, hoje você não vai fazer, você não vai fazer, não vai fazer. Falei, não, Vitor, a casa tá lotada, deixa eu fazer. Não, você não vai fazer. Falei, ai, eu quero fazer. Fiquei batendo nesse martelo, então ele falou, ai, vai, bicha, faz. E aí, eu falei pra ele, era domingo, né, amigo? Domingo, você acabou de descrever como era o domingo. Era uma casa lotada, que as pessoas gritavam. E é meu trabalho, que eu amo tanto. E aí eu falei, eu quero vir lá do mezanino, lá de cima, lembra, né?
Sim.
Do mezanino, sendo levado até o palco. Então, eu já tinha feito muitas coisas nesse equipamento que sobe e desce, que é o trapézio. E eu segurei, mas só que aí eu subi numa mesa, naquela, sabe aquela mesa de frente? Eu subi e não percebi que minha mão estava muito próxima da máquina. Uhum. Tava 30 centímetros da máquina. Uhum. Só que aí ele foi subindo e eu, por alguns segundos, esqueci assim, vai parar. Uhum. E aí foi nesse momento que a máquina não parou, engatou meus dedos, engatou meu braço e girou todo meu braço nessa máquina. Nossa. Que eu tive, que quebrou, saiu osso pra fora e todas as coisas. Mas aí, amigo, eu não estava louca. Sim. Eu não estava cheirada, eu não estava bêbada. Primeiro que eu nunca fui do álcool, porque eu nunca fui muito da droga. E foi nessa noite, foi um acidente. Eu entendo que foi um acidente, tanto que depois não teve processo, não teve nada, não teve puto que pariu de nada, mas foi um acidente onde eu não tive a atenção necessária de olhar para onde eu tava, porque eu já tinha usado aquela máquina várias vezes e nunca tinha acontecido nada. Então, foi um acidente. E nessa noite eu lembro que a boate parou tudo, acendeu tudo, teve que trocar fusível para soltar meu braço, para rodar ao contrário. Eu lembro que o Alex falou assim depois pra mim que, Márcio, o mais difícil foi na hora que eu troquei o fusível, porque eu já não entendia que botão apertar. Ele podia apertar o botão de girar mais
nervoso,
e teria, né, arrancado o meu braço, né? Porque puxava 800 quilos. Mas ele falou, eu tive a frieza de apertar o botão pra ele soltar o meu braço. Então, sim, amigo, um acidente, eu já tive vários, já rasguei a perna, já bati o queixo, já quebrei perna, já torci pé, já entrei de moto, atropelei um monte de bicha dentro da boate.
Ai,
já!
De moto,
no tempo,
gente,
do Sérgio Calil, já tive vários acidentes. E todos os acidentes que eu tive, eu fui até o final do show. Mesmo com sangue descendo, com o pé torcido. Porque eu tava com o corpo quente, então, naquele momento você sente uma dor, mas não é a dor que você vai sentir depois que esfriar. Então, viu como não desceu?
Não, isso, gente. Vai lá, caralho. Não, gente, porque foi superação. Porque eu falei assim, gente, já vai até se aposentar depois. Passa alguns meses, ela tá lá de novo.
Oito meses
de recuperação.
Oito meses, aí tive que fazer fisioterapia. Tudo tem que fazer, amigo, pra voltar os movimentos. Meu braço direito é o braço que eu ataco, que eu jogo vôlei.
Que bate punheta.
É o braço que enfia o dedo. Mas o dedinho ficou torto. Ai, não dá pra mais dominar, mano. Mas, meu amigo, o mais importante de tudo isso é que eu tava com o meu braço aqui comigo ainda.
Uhum.
Né? Talvez se tivesse arrancado esse braço, talvez eu teria... Eu acho que eu não teria parado.
Sim.
Não teria parado, porque o que eu amo, o meu trabalho, é muito maior do que qualquer coisa que me derruba. Então, o que eu amo fazer é muito foda. Tanto que quando eu tive a minha recaída com droga, quando eu pensava na Márcia Pantera, foi ela que me dava força pra voltar e ainda estar por aqui e falar, não, meu final não é esse. Meu final não é esse. Primeiro que eu já tinha visto amigas muito próximas ou morrer de AIDS, ou morrer disso, ou morrer daquilo, ou assassinada, ou não sei o quê. E a gente sabe da história da Verônica, que era uma super drag queen, que faleceu na cidade dela e foi horrível o final dela. Então eu tive pra mim que o meu final não era esse. Aí a gente pede pra Deus, pede pra todos os santos possíveis da Terra, mas que Deus abençoe a nossa vida, porque a força maior que eu tenho comigo. E é sobre isso, sobre estar aqui, é sobre estar feliz falando e trabalhando, é sobre isso, viajando e fazendo tudo, e eu tô aqui.
Não, tá aqui.
Isso, Márcio, isso se chama coragem.
Coragem, exata, coragem, superação.
Coragem.
E por tudo isso que a gente trouxe aqui, Márcia Pantera, pra falar aqui de volta a nossa série sobre os pecados capitais.
Sim!
É. E a gente trouxe aqui, Márcia, pra falar sobre inveja.
Que é porque... inveja que eu já tô sentindo de não estar aí com vocês.
Gente, porque quem que não sente inveja?
Tô me cortando de inveja.
Quem que não sente inveja, né, gente? Quem que não sente inveja, né? Quem que... Porque o que que é inveja? É o pecado que Caim tinha pelo Abel. Ele via lá o irmãozinho dele. Caim olhava pro irmão dele, Abel, que colocava as coisinhas lá, a fumacinha, queimava todas as prendas lá pra Deus, queimava, a fumacinha dele subia. Caim ia lá, queimava, a fumacinha dele não subia pros céus. Aí ele ficou com inveja. Falou assim, filha da puta, foi lá pegar uma pedrada e deu na cabeça do Caim, do Abel, né?
Do Abel.
E aí, ou seja, é quando você tá... querendo ser igual ao outro, é vaidade, você tem orgulho, você está invejando o outro. Ok, essa comparação, você se comparar com os outros. E aí, vamos lá. Vamos, assim, primeiro de tudo, primeiro eu vou perguntar para você, Rock. Você é uma pessoa invejosa? Você me inveja?
Tenho inveja, eu tenho. Não, na verdade, não tenho. Eu sou tão idiota que... sempre fui um imbecil, então assim, dificilmente eu tenho inveja das pessoas, né? E muito pelo contrário, quando eu vejo alguém se dando bem ou tendo algo que eu gostaria de ter, eu fico contente, sabe? Mas assim, não deixa de ser uma inveja, eu também gostaria de ter, eu também gostaria de estar ali, né?
Tá.
Mas eu sou muito bocosão, assim, então eu fico muito... feliz, assim, com o que as outras pessoas estão conseguindo. E eu falo, porra, não tenho, mas ó, que bom, o cara tem.
Uhum,
mas isso
uhum.
Agora que eu já tô com a cura, tá? Mas quando eu era mais novinha, não, né?
Márcia,
eu queria ter pra mim.
Márcia, sim. Márcia Pantera, você se considera uma pessoa que tem inveja?
Claro, como não ter inveja? Porque a inveja faz parte da nossa natureza, eu acho até. Mas depende como você vai lidar com a inveja. É de eu falar que eu não tenho inveja, eu estaria mentindo até pra mim mesma. E eu tenho inveja de muitas coisas que eu quero pra minha vida.
Gente, você sabia que assim, de todos os pecados capitais, todo mundo admite um pouco que tem, sei lá, gula, preguiça, ira, etc e tal.
Desculpa.
Ira, preguiça. Mas ninguém admite que é invejoso. Márcia Pantera está aqui admitindo. Mas todo mundo fala que é invejado. Todo mundo fala que é invejado em algum ponto. É estranho que assim, como tem tanta gente te invejando, viado, ninguém nunca é invejoso, né? Nunca acontece isso. Então assim, pra provar pra vocês, ouvintes, e para o Rock, que está admitindo aqui, que não é invejosa. Ela disse que é não invejosa.
Não. Eu disse que eu sou bobo, é diferente. Eu sinto inveja, sim. Sinto, sim. Só que quando eu sinto inveja, se alguém próximo, ou alguém que eu conheço, ou eu admiro, eu fico muito empolgado para a pessoa ter aquilo. E falo, poxa, pena que eu não tenho, mas que legal que fulano tem, que legal que fulano fez.
Isso, né?
Mas sinto inveja,
ok,
sim.
Qual a qualidade, ou o que é que uma pessoa normalmente tem, que quando você olha, você... Vai, vou colocar entre aspas aqui o que você falou. Você fica feliz pela pessoa. Vai, qual que é? Vai, não é inveja. Vai, você mudou de nome.
Eu
vai.
Sou baixo.
Tipo, o quê? É o quê? Macho? Quando a pessoa tem um macho?
Não, bicha, eu sou baixo.
Baixo, não macho.
Baixo, é baixinho.
Ah, você é baixinho.
Eu gostaria de ser alto.
Então uma pessoa...
Então, quando eu vejo... Não, ó, uma vez, quer ver? Tava eu, você e acho que o seu primo junto. E eu tava no meio e vocês dois conversando. Eu fiquei olhando e falei, gente, se eu fosse da altura dessas gays, nossa, ia ser babado, hein? Eu ia.
Tá, então você tem inveja da altura das pessoas.
Mas é uma inveja.
Mas é uma inveja confortável, não é uma inveja de, ai meu Deus, porque você sabe que você é da tua aquela altura, você não vai crescer mais, bicha. Foda-se a sua altura. É, não vai ficar.
Gente,
tem coisas na inveja, gente, tem coisas na inveja que se dissolve e vai embora. Mas tem coisas que a gente fica presa. É nesse momento que talvez você até se perde pra muita coisa. Quando você fica preso a uma inveja de uma pessoa e quer ter aquilo que ela quer ter. Eu acho que aí se prende. É, ao contrário, você resolve.
Quando vira uma angústia.
Nossa, eu preciso ter a peruca daquela bicha.
Nossa!
Eu nunca tive isso, porque eu, sabe? Eu sempre, não era inveja, era um olhar de inspiração pra mim do que eu gostaria de ter. Mas não que eu quero ter a peruca dela, não. A peruca dela é dela. Eu entendi. Amigo, isso vem muito com a maturidade também. Sim. Quando eu era jovem, eu que era invejoso porque tinha um cara que atacava mais que eu. E eu que tinha inveja, não era inveja. Pode ser inveja a palavra. Porque eu queria atacar como ele.
Sim.
Né? Eu queria ser... É, não ser como ele, mas atacar como ele. Pra mim, atacar como ele, basta eu treinar um pouco mais. Então tem coisas que encaixam a palavra inveja de maneira sutil e tem coisa que encaixa a inveja numa palavra pesada.
Gente, ó, eu quando era mais novo, eu tinha muita inveja de alguns corpos físicos, de umas formas físicas, sim. Assim. Porque assim, eu era gordinho quando eu era adolescente, então não sei o quê. E quando eu comecei a sair na noite, e eu vi aquelas Barbies maravilhosas e tal, não sei o quê. As padrão. Hoje a gente mudou o nome, é padrão. As padrão.
Sim.
Quando eu comecei a ver as padrão, gente, eu tinha inveja, assim. Eu falava assim, gente, eu quero ter aquele corpo. E assim, era angústia do tipo que eu... Aí eu entrei na academia de um jeito que eu... Nossa, eu tomei bomba, fiz tudo. E onde me trouxe hoje? Aqui, maravilhosa, né, gente? Então, assim, a inveja te
por
faz
sua
você...
Por conta, né, gay? Por sua conta.
Mas então, hoje, talvez hoje, você não tenha percebido. Mas hoje, assim que eu entrei aqui no seu apartamento, eu tive uma virgulazinha de inveja. Uma inveja boa de eu ver um amigo tá morando tão bem, num lugar tão bonito. Tanto que eu falei que eu já quero fazer isso na minha sala. Quero fazer isso na minha... Mas não é inveja do que ele tem. Tá vendo? A inveja, ela se encaixa em lugares, em palavras. Mas eu posso trocar a inveja... Nossa, Bi, que inspiradora a sua casa. Que inspiração, né? Sim. Mas não é inveja de... Ai... Inveja do apartamento dessa bicha. Olha como soa. Agora.
Fogo aqui.
Ai, Mona, que apartamento maravilhoso. Que inveja, viado. Não. Soa diferente.
Sim, mas eu acho que a inveja no sentido negativo, ela tá quando você não pode. O outro tem e você não tem como ter aquilo. Que é o caso do Rock, baixinha e toda, né? Toda anã. E aí, tipo assim, tem como ela aumentar a altura dela? Bem que ela botar um salto 16, né? Um escarpão maravilhoso, ela não vai chegar na altura. Só que é o seguinte, eu tinha inveja daqueles corpos maravilhosos, só que eu tinha como chegar. Então vira uma inspiração. E aí, no caso, por exemplo, quando você fala do meu apartamento, você tem a sua casa. Então você tem ali como mexer na sua casa e pintar do jeito que você quer, igual aqui. Então vira, nossa, que legal. Então, na verdade, essa inveja vira uma inspiração.
Sim.
A pessoa virou uma inspiração pra você. Aí é o lado positivo do negócio. Você se comparar, mas eu posso... Ai, que legal, ele fez. Eu também vou fazer. Legal. Aí...
Sim, amigo. Primeiro que a minha casa é totalmente diferente do seu apartamento. Então, aonde eu vou acomodar as coisas que eu quero, que eu vi aqui, que eu gostei, vai lembrar esse apartamento, mas não vai ficar igual esse apartamento. Eu tenho... Não sei.
Mas eu vou até te passar as fotos. Mas eu vou passar até as fotos do meu apartamento depois pra você.
Acho que eu tô um pouco alto.
Quem não conhece?
Tomando chá gelado.
Gente, ó, vamos lá.
Mas, bora.
Márcia, qual é a característica hoje, que quando a principal, que quando você vê numa pessoa, tipo, você fala assim, nossa, eu queria ter isso. Eu queria ter juventude, gente.
Eu acho que é isso, acho que é sobre isso. Não é sobre beleza, não é sobre isso, aquilo outro, ter ou não ter, fazer ou não fazer. Mas acho que aí eu teria inveja de um pouco da minha juventude, sabe?
Se eu tivesse poder... a maturidade que eu tenho hoje.
Ah, mas a gente não teria. A gente já fala, eu falo isso pro meu sobrinho, falo que ele tem, eu falo pro meu marido, eu falo isso pra amigos. Amigo, não adianta. A maturidade só vai chegar com o que você vai passar na vida. Só, ao contrário, sim, não adianta com. Não adianta você. Eu tenho um menino de 24 anos que é especialmente maduro, fala bonito, fala não sei o quê, mas ele teve alguma coisa, ele passou pra estar ali falando bonitinho e tá firme, tá forte. E a gente sabe sobre isso.
Sim.
A gente precisa apanhar muito, precisa tomar muita paulada pra gente. Hoje eu vim aqui dar uma entrevista e não atacar um, atacar o outro, porque antigamente, ah, aquela brega é o ó, ah, aquela tem cabelo duro, ah, aquela bicha fede, ah, aquela não bate o cabelo direito, ah, o salto daquela quebrou, mora viúva. Não, parei. Há muito tempo que eu parei. Eu entendi que eu preciso cuidar da minha vida, claramente.
Tá, Rock, então vamos lá. Vamos lá, vamos alguns pontos que normalmente causam inveja nas pessoas.
Tá.
Tá. É, você começa, Rock. Quem que você, por exemplo, considera que é mais bonito que você? Mais atraente que você? Quem? Diga nomes. Pode ser uma pessoa famosa.
Gente, muita gente é mais bonita que...
Tá, mas assim, mas a pessoa que você inveja. Você fala assim, pô, você tem certeza que não vai chegar naquele ponto. Você tem inveja mesmo.
Não.
Aquela... Puta, cara. Eu vou começar. Gente, tá, Michael B. Jordan. Michael.
Tomar no cu, viado.
Gente, eu tenho inveja.
Homem lindo do inferno. Ah, deixa, para a entrevista. Passa pra você.
Não tem,
agora não tem mais ninguém pra falar. Lá, ralo aqui.
Gente, não, Michael B. Jordan. Ah, gente, eu tenho inveja. Eu queria ter aquela cara. Eu queria ter aquele corpo. Eu queria ser ele. Gente, eu queria muito ser ele. Gente, ele é muito lindo. Ele é muito, muito lindo. Gente, eu ia ser tão. Puta, se eu fosse igual a ele. Eu ia. Nossa!
Então, amigo, talvez
Deus
não.
Não dá asa pra cobra.
Talvez.
Por causa disso. Porque eu ia ser.
Tá falando dela, tá falando de mim também. Deixa eu falar, não deixa os truques, não, viado. Não, eu acho de verdade. De quem eu tenho inveja dessa pergunta que você fez? De quem eu gostaria. Amigo, eu acho que eu tô tão feliz na minha pele, no meu corpo, em tudo que acontece na minha vida. Porque eu não queria ser diferente do que eu sou. É, se eu voltasse pra Terra de novo, quando eu voltar pra Terra de novo, que Deus não mexesse em nada em mim. Quando eu passei por uma fase difícil de droga, quando eu fui internado, que eu fui pra uma clínica, a primeira coisa que eu pedi pra Deus, ajoelhado, Deus, não muda nada em mim. Só tira o meu vício, mais nada. Foi esse meu pedido, amigo. Ajoelhado, pedindo pra Deus. É sobre isso. E sobre o olhar pro outro, amigo, não adianta. É, a gente ser o Jordan B do meu cu, maravilhoso, puto que pariu. Talvez você, se você fosse ele, talvez você nem fosse esse cara que ia catar todo mundo. Porque ao mesmo tempo, eu, negro, gay, acho que eu não vou pegar ou vou pegar. Porra, já peguei homem que eu falei, não, esse homem não tá olhando pra mim, não. Tá louca? Tá louca, bicho, que ele tá olhando pra mim? Quando eu vi, tava do meu lado, cheio de carinho. É, nossa, você é lindo, você é incrível. Eu escutei tanto disso, sabe? Então. É, a gente olha pro espelho e a gente vê aquela realidade. E o outro vai olhar pra você e vê uma outra realidade. Então, cada um vai olhar pro outro e vai ver a beleza que tem. Então, ó, eu amo muito sorriso, eu amo homem de cabelo comprido. Então, são pessoas que eu passo na rua e que eu olho muito. Meu marido até às vezes me cutuca. Nossa, porque eu cortei meu cabelão. Nossa, não sei o quê. Eu olho muito isso, não fico olhando perna. A gente olha a perna, olha a boca. A gente olha, a rola joga de lado, a gente olha também. Mas é muito mais, me chama a atenção, muito mais aquele cabelo black, aquele cabelo mais comprido, o homem com um sorrisão, esse bigodão, essa barba, me chama muito mais atenção, talvez, do que, não sei. Eu acho que são pessoas.
Gente, ó, mas teve um amigo meu que me passou uma mensagem hoje.
Dizendo?
Que é o Rock. Ele até
você é puta.
Não, ele perguntou o seguinte, ele tem problema de baixa autoestima. E ele tá na terapia justamente pra tentar cuidar disso. E ele perguntou pra mim como que eu enxergava ele como pessoa. Que a terapeuta pediu pra ele, pediu pros amigos próximos, pra como que as pessoas te enxergam. Porque ele tem uma visão distorcida dele mesmo, que é isso que você tava falando. Ele se acha feio. Mas ele não é. Ele não é. Eu falei assim, eu entendo de onde... Porque ele foi gordo durante a adolescência, só que aí malhou. Só que ele continua trazendo essa história,
entendi.
Essa carga.
Sim.
E aí hoje ele se acha o patinho feio e tal. Então ele até se sujeita a umas situações de relacionamento meio abusivas. Sendo que ele não precisaria, tá? E aí eu expliquei pra ele, eu falei assim, o problema todo é que você...
Não se enxerga.
Não se enxerga. Você não consegue olhar no espelho e se enxergar. Você tá enxergando aquela pessoa que as pessoas falaram mal lá atrás. Isso vale pra vocês, ouvintes aí, nossos manja-rollers, nossos ouvintes, que... Quando você ouça o que as pessoas estão falando pra você, porque às vezes elas não estão falando por dó. Quando uma pessoa fala pra você, mano, você é bonito, você não fica só se comparando com os padrãozinhos da internet lá. Mano, a pessoa tá sendo sincera com você. Ela tá falando
isso. Deixa eu usar esse gancho que você deu agora da internet. O que postam pra gente ver?
Ah, é lógico, uma edição, né, gente?
Não, tudo que posta pra gente ver e tudo que a gente vê é quando que nós, negros, começamos a se olhar no espelho e falar assim: caralho, como eu sou lindo.
Só agora, recentemente.
É, porque tudo que se postava, tudo que se via, de postava não, tira o postar, mas tudo que se assistia, tudo que se via, outdoor, revista, todos os meios, a beleza era clara. Não era uma beleza escura. Não era uma beleza na nossa pele. Então, quando é que a gente começou a se enxergar? Quando é que a gente começou a se inspirar na gente, no meu próximo? Naquele negão de blackzão? Quando que eu falei, cara, vou deixar meu cabelo crescer, caralho, olha o cabelo daquele cara. Porra, olha minha pele hoje como tá linda, brilhante. Olha como eu tô maravilhoso. Quando é que a gente começou a ver essa realidade? Então, pra gente se enxergar, a gente precisava ter inspiração também. Então, talvez a gente não tenha tido essa inspiração. Quando que a sua mãe puxou seu cabelo, penteando seu cabelo, falava, filho, seu cabelo é lindo. Imagina, doía pra caralho quando eu penteava meu cabelo duro. Entendeu? E aí hoje a gente penteia nosso cabelo, nosso black, deixa em pé e, sabe, mostra o nosso poder, a beleza que a gente tem. E não, então, quem ensinou o quê, quem trouxe o quê, quem buscou o quê e quando a gente se viu?
Foi exatamente. É por isso que eu tô falando. Sempre tem que ter representatividade.
Era inveja do branco? Era as
não,
pessoas
a gente não que... tinha referência,
não
tá
tinha...
vendo?
Pronto, obrigado. Essa palavra.
A gente não tinha referência. É. Por isso que acabava falando assim, ah, esse branco é tão legal. Hoje em dia, quero que o branco vá se fuder.
Mas aí também, aí aparece uma Márcia Pantera, numa época, uma negona, com cabelo, durante muito tempo eu usei cabelo loiro, usei uma peruca loira, e usei um cabelo um pouco mais claro, porque agora, mostrando, falando pra vocês o porquê que eu era loira. Porque o cabelo, quando se batia o cabelo no palco escuro, ele não aparecia. E o cabelo loiro, ele fazia um desenho, ele aparecia muito mais no palco. Mas não é só por isso, é porque eu queria trazer uma imagem que as pessoas gostassem. Uhum. Mas durante muito tempo, ninguém sabe, não comecei mais, Pantera usava trança. Nili Vanille, as Sim. trancinhas, entendeu? Durante muito tempo também fui eu com a minha pele preta ali no palco. Mas aí as coisas vão mudando. E nenhum momento eu falei assim, ai, vou pôr a peruca loira, ai, vão falar que eu não sou.
Eu não tô,
mas aí,
eu não tô tendo minhas raízes afro.
É, minhas raízes, por exemplo. É, que público eu alcancei? Que público é esse que eu alcancei que falou assim, caralho, a Márcia negona, ela é foda. Agora, olha a Márcia agora, chegando agora de 10 anos pra cá, cheia de black, cheia, não sei, umas fotos com blackzão. Caralho, eu tô belíssima. Foda-se, tá doido.
Gente, ela inventou o bate-cabelo. Gente, é só...
Criadora e precursora.
Criadora, marca sim. registrada. Quando você vai ver na sua boate aí hoje, as drags batendo cabelo. Até no RuPaul's Drag Race, teve uma competidora lá que começou a bater cabelo.
Amigo, olha o que essa Márcia fez. Olha o tanto que alcançou e sem querer, sabe? Aí imagina, eu lá atrás, se eu entendesse de eu poder falar, não, só eu vou bater cabelo. Se eu não entendesse, bicho, eu não vou mais fazer isso não. Porque isso que eu inventei. E se eu tivesse poudado das pessoas se inspirarem e fazerem? Eu também tenho uma inspiração que é a Marcinha do Corinto. Foi ela a primeira... A primeiro show que eu vi vários, mas quando eu vi ela, falei, caralho, é isso, é sobre isso, e é isso que eu quero pra minha vida.
Mas, assim, uma vez me falaram uma coisa, hoje eu tô muito filosófica, gente, tô muito blogueirinha, mas me falaram uma coisa assim, que é exatamente o que você tá falando, tipo assim, pô, bati cabelo e o negócio reverberou pro mundo. As coisas, você só mensura o valor de alguma coisa, de um conhecimento, de uma atitude, se você replica isso. Se você fica só pra você, isso não tem valor nenhum. Né?
Sim.
Quando você faz algo, você...
Não, já deixou um legado. Frente, você chama legado. É um legado.
E depois, uma marca.
Aí tem valor.
E depois, amigo, essa Márcia que criou o movimento, dona do bate-cabelo, criou a percussora e criou o movimento, e quando eu vi outras pessoas fazendo aquilo no palco, elas também levaram para outras e outras e outras pessoas. Então, eu fui uma inspiração para elas. Então, a Verônica foi inspiração para outras. E a outra foi inspiração para outra. E isso foi ficando grande. Então, eu não sou Márcia Pantera sozinha. Eu sempre digo isso. Foi Márcia Pantera junto com muita gente que estava sempre ali à minha volta. A minha única... que não é tristeza a palavra hoje. Mas a minha única decepção foi com uma drag que quis tomar isso de mim. Ela quis trazer pra ela que ela era a melhor do Brasil E eu sou, eu faço, eu aconteço, e não existe outra se não for eu. E aí, nossa, depois de um tempo, eu entendi claramente e falei, não.
Tá vendo que é ser invejado, gente? É esse programa. Isso. Quando você é invejado, aí é isso.
É, tá aí vendo? Depois eu entendi. Quando eu entendi claramente que a palavra é essa que a gente tá vendo ali, inveja, eu falei, ah, tô fora, Bi. Que essa bicha se foda. Entendeu? E não, nem essa palavra se foda, mas... É ao mesmo tempo que eu falo se foda, que Deus guarde todo o caminho dela, amigo. Eu estou tão feliz com a minha vida, com tudo que eu construí, com tudo que eu construo todos os dias ainda, porque eu ainda estou vivo e trabalhando. Porque o outro... É, amigo, da onde Deus me tirou e me colocou em pé, ser humano nenhum me derruba. É isso que eu tenho comigo.
Tá, meu bem. Invejem, azul, invejem. Azul. Mas usem como inspiração. É, usem como inspiração, sim, justamente. Essa, toda essa trajetória, usem como inspiração pra vocês. Peguem aí, aproveitem de forma positiva.
Deixa eu só comentar mais uma coisa. Sabe o que me deixa... Aí sim, talvez me deixa triste, mas a tristeza, ela passa por mim por 5 segundos. Sabe por quê? Porque eu não alimento ela. Porque se eu alimentar minha tristeza, daqui a pouco eu tô numa cama jogado, a cobrinha me enrolando, ela vira uma depressão e me engole inteira, me mastiga e joga lá no canto. Então, a tristeza, ela passa por mim 5 segundos se eu deixar. Ao contrário, quando eu me vejo que eu vou absorver alguma coisa, eu já falo, ê querida, boa. E é nessa pegada que eu tô fazendo assim. Quando eu vejo que amigos meus, o mais próximo de mim possível, sabe da minha história, sabe da minha luta, sabe do que eu tô levantando essa bandeira, são pessoas que abraçam a outra pessoa, e aí a pessoa que é racista, preconceituosa, aí eu não consigo mais olhar para aquele amigo meu que era amigo, eu não consigo mais olhar para ele como se fosse aquele amigo que eu tinha ontem. Uhum. Porque eu falo assim, olha, sabe de toda a história e sabe que é real, e tá dando ouvido a outra pessoa, então essa pessoa pra mim já foi, tá lindo, e foi lindo também, tá tudo bem, porque eu não vou dar nada na vida dela, e nem ela na minha. Porque quem corre atrás sou eu.
É. Tá vendo? Gente, é assim que se lida com, dando uma aula de como se lida com a inveja, que é com a indiferença, gente, né? Tipo, ó, mas, Rock, eu queria uma outra pergunta pra você. Quem que você inveja que é mais bem sucedido que você?
Dá o nome que minha resposta é babado!
Gente, que pergunta difícil.
Não, não é difícil. Não é difícil. Não. Você tá falando como se você estivesse no topo da cadeia alimentar.
Não, eu não tô no topo.
E não tivesse ninguém pra cima. Gente. Tem Elon Musk.
É muita gente. Tem muita. E não precisa estar tão longe assim. Não precisa falar, pô, é Bill Gates. Não, gente. Tem pessoas próximas, assim, que eu invejo bastante. Que eu vejo que tem conhecimento, que são fodas no que fazem, e pessoas que fazem até a mesma coisa que eu e fazem muito melhor.
Como, né? Engenheiro, não vou me citar, mas fala o nome de um podcaster, então, vai.
Responde, Félix, a minha pergunta que querendo sair, Félix.
Vai, fala aí, um podcast.
Deixa a Márcia falar. Eu
não, guardo. Fala o podcast.
Não, fala você.
Um podcast, tá, eu tenho inveja. Uma pessoa que eu tenho inveja, mas é porque eu acho ela muito, muito, muito divertida. A Duda Delo Russo.
Duda Delo Russo, é uma podcaster maravilhosa.
Tenho inveja, porque ela é uma podcaster foda. Ela, a bicha entrega. Muitos outros também, mas ela... Eu falo, gente, e ela... Sabe por que eu tenho inveja dela? Porque ela faz as coisas de uma maneira tão simples, mas que fica maravilhoso.
Gente...
Ela contando a história dela num episódio lá do Me Conte Uma Fofoca, que ela foi pra porta do hotel ver uma cantora gringa que ela era fã. Gente, a história vira assim um fanzine, é uma coisa louca que acontece. Então sim, tem inveja da Duda.
Sim, porque ela é muito. Ela é uma. Ela era ex-drag, agora ela é só podcast.
Adoro. Eu acho que a Duda, ela talvez, que eu também não sei, eu encontrei com ela algumas vezes na vida aí, rodando pra lá e pra cá, e ela teve um carinho sempre gigante comigo. Talvez ela entendeu que o tanto que o nosso meio drag queen não é valorizado, por isso que ela correu pro outro lado e tá fazendo podcast, tá tipo, jogando lá no canal dela, e talvez daqui a pouco tá dando muito mais dinheiro.
Sucesso. Que, tá a puta um que pariu, sucesso.
Exatamente. Eu tenho inveja, eu vou ser bem claro e objetivo, pelo tudo que eu vi, do que eu senti, do que eu estava lá. Tenho inveja da minha irmã,
oh,
que mora fora do país, que mora sozinha e corre atrás, e tem Deus do lado dela, e corre atrás da felicidade de tudo dela. Eu estive lá na Suíça, num país que ela mora, numa cidadezinha chamada Vale de Travelo, em Neuchâtel, na Suíça. Mora numa cidadezinha desse tamanho, mas a nega acorda cedo, vai pra academia, depois ela vai trabalhar, depois ela volta do trabalho, ela vai treinar, depois ela vai dar treino, depois ela vai jogar, depois ela volta no outro dia, na mesma correria. Tem inveja gigante do meu irmão, que é um guerreiro do caralho. Tem inveja de algumas pessoas da minha família que não desistem de maneira nenhuma. Tem inveja da RuPaul de ter do lado dela empresários e patrocinadores que podem fazer a imagem dela ser o que é. Tem inveja da Silvete Montilla, que tá correndo pra caralho. É, e tá passando por um momento super difícil, mas não desiste. Eu tenho inveja de tanta gente que eu invejo totalmente pro bem. Aonde eu puder ajudar, puder dar uma mão, puder dar uma palavra, puder depositar R$2. Então eu tenho inveja de tanta gente que me faz invejar e ser invejado e ser feliz. Então, hoje, se eu fosse falar eu tenho inveja de quem, tem inveja de uma Beyoncé, caralho. Que enche estádio e temporada da puta que pariu. Também tem inveja da nossa drag queen maravilhosa, Pavitar, Gloria Groove, entre outras cantoras. Eu tenho inveja de um monte de gente, mas a minha inveja, ela é tão maravilhosa que quando eu vejo o outro sorrir, eu tô sorrindo junto.
Gente, tá vendo?
É sobre isso.
É, você tá vendo? Você usar isso como inspiração. Isso. Nossa, olha que pessoa foda.
Tem uma inveja de uma bicha que chegou ontem falando, fazendo só um negocinho, Bianca Della Fence, mas eu tenho nomes.
Ah, Bianca,
eu tenho nomes assim, eu tenho uma lista de nomes e sobrenomes, sabe? Muito gigante pra falar de pessoas que são maravilhosas do nosso meio, de lá, de cá, família, amigos, eu tenho inveja. Ai, ó, gente, fala sério.
Gente, a Bianca, que é ali, que ela era do ex da Santíssima Trindade das Perucas, junto com a Duda Delo Russo,
sim,
né?
Sim,
com a Duda. Isso, ela tá com um podcast novo, que tá babado, tô recomendando já como dica, sim. Vão lá, que é quanto vale essa história, né? Isso, e aí ela vai avaliando as histórias dos ouvintes. Gente, ela é fantástica. Ela é fantástica. O canal do YouTube dela de maquiagem também.
Ai, maravilhoso. É amigo, em vez de outra pessoa que teve a coragem de apertar um botão e pular. De fechar um ciclo e abrir outro. Sabe quem é essa? Nanny People.
Ah, sim.
Saiu do. Fechou um ciclo, abriu outro e bora. Sabe? As pessoas sim. precisam entender que a gente tá vivo, a gente tá aqui, é hoje. Não dá pra até empurrando com a barriga, empurrando. Tem inveja, e meu marido também tem inveja dele ser maravilhoso e os mortais, as voadoras. Não, mas olha, amigo, eu acho que essa palavra inveja, ela entra na minha cabeça e se transforma em várias coisas.
Sim, sim, dá uma explodida, assim.
Né? Mas eu tenho certeza que eu não tenho inveja de ninguém, porque tem, porque não tem o que seja, não tenho isso. Graças a Deus, eu tô muito limpo disso.
Eu concordo com você, porque assim, do que o Osiris falou antes, a inveja que eu tenho, ela, de certa forma, vira um certo combustível pra mim, porque eu tenho inveja de quem eu admiro, né? Eu tenho inveja, né? Agora, quando é alguém que eu não admiro, eu crio, e eu sou muito bom com isso, tá? Eu crio uma indiferença gigante com essa pessoa. E essa pessoa simplesmente deixa de existir pra mim. E isso é uma coisa que eu faço de uma maneira muito fácil, assim, muito fácil. Eu sou muito indiferente a muitas pessoas e muitas coisas.
Eu tenho inveja... Gente, eu tenho inveja de quem tem uma ideia... e faz acontecer a ideia. Porque eu, é uma característica que eu invejo das pessoas, eu invejo mesmo essa característica, de verdade, eu invejo mesmo, eu queria muito conseguir. Porque eu sou a pessoa que tem as ideias e depois começa e para, começa e larga, começa isso e não sei o quê. Esse próprio podcast, já falei mil vezes aqui, se não fosse o Rock, vamos fazer? Vamos. E aí, ok, topei. Se não fosse ele pegar microfone, sair e tal, não sei o quê, pra mim fica assim, um dia, e aí não sei o quê. Então eu tenho muita inveja disso. Quando eu vejo uma pessoa que foi lá e escreveu o seu próprio livro, sei lá, começou um negócio novo. Meu, eu invejo muito essas pessoas, porque assim, desejo muita sorte e invejo porque eu queria ser assim. Mas eu cheguei lá, aqui é o Osíris do Futuro. Esse programa foi gravado um tempão atrás, estava acumulando para ter todos os convidados. Enquanto isso, eu estava produzindo uma história em quadrinho. Uma história que fala sobre uma mosca, muito da safada. A minha história chama Century One. Ela está disponível no Instagram, Century_One. E está em pré-venda no Catarse até o dia 20 de outubro. Me ajuda a tirar esse projeto do papel, ou melhor, essa ajuda do Catarse é para poder imprimir essa edição. Se vocês quiserem dar apenas um apoio, o Pix é centuryone.comics@gmail.com. Qualquer valor para ajudar esse apresentador a tirar esse sonho que finalmente eu realizei e eu quero botar no papel.
Não, mas é isso. Não, porque, é isso, porque assim, tem vários projetos na minha cabeça que é isso. Eu trabalho o dia inteiro, aí eu tenho que fazer isso, tenho que cuidar da cachorra, não sei o quê, e visitar meus. Dar atenção pra minha mãe, pra não sei o quê, outras tarefas, não sei o quê.
Deixa eu te ajudar numa coisa rápida.
E aí não tem. Aí eu vou fazer isso.
Deixa eu ajudar numa coisa rápida.
Não faço.
Quanto tempo você tira pra você do seu dia? Pra você, cuidar de você?
Quando eu tiro, eu quero não fazer nada.
Entendeu?
Eu tenho pouquíssimo tempo, mas aí é justamente que eu tô tão cansado. Que eu quero fazer
aqui, engraçado, né? Eu vou falar agora, vocês vão falar, tá dando close, mas é engraçado. Ah, quando eu tô aqui no Brasil, meu tempo tá todo engolido. Quando eu tô em temporada na Europa, que eu tô fazendo lá um trabalho que é todos os dias, eu tenho duas folgas por semana, mas eu tô lá todos os dias. Amigo, eu tenho tempo de ir pra academia. Eu me dou 2 horas e meia numa academia, 1 hora. Correndo na esteira ou andando, depois mais alguns minutos olhando tudo e relaxando, e depois mais 1 hora pra me malhar do jeito que eu quero na minha pegada. Então, fora, eu consigo ter esse tempo pra mim. Aqui eu não consigo, por quê? Eu queria me perguntar isso,
porque
eu não consigo.
Eu acho que assim, o que eu ouço falar que é aquela coisa, é gestão do tempo, isso mesmo.
Exatamente.
Que tá mal gerido o seu tempo, tá mal...
Agendado, né?
Tem que dimensionar, já calculando a folga, não, esse horário é meu, esse aqui não posso marcar nada aqui nesse horário, de tal hora até tal... Pra academia eu tô fazendo, eu tô voltando, tô conseguindo pegar. Então o meu horário, que é da academia, que é das 9 às 10, não adianta, eu não marco nada, não marco reunião, não marco nada, eu tenho que... é sagrado.
Eu não posso esquecer de uma coisa. Agora eu também me acho onde... Não eu perco o meu tempo, mas eu ganho o meu tempo com algumas coisas. Eu me dou muito para meus amigos. Então, acabou de chegar um amigo que falou que chegava 5 dias depois que eu cheguei. E aí ele precisava de uma coisa. E quando eu cheguei, já fui atrás das coisas para ele. E aí chegou 10 dias depois, chegou mais um. Também corri atrás de coisa para ele. E aí eu tô sempre correndo atrás de coisas para mim e para outras pessoas. Ontem, por exemplo, uma amiga minha precisou de mim, eu tirei de 2 horas da tarde, que eu tinha uma entrevista que eu fui lá fazer, depois das 2 às 5, eu fiquei ali ajudando e perguntando se ela precisava de alguma coisa, porque quando eu tô lá, ela me dá toda assistência. Então eu não posso esquecer que eu me dou demais também para as pessoas, mas eu me dou para as pessoas que eu amo e que eu quero me doar. E se você falar para mim, eu já vi várias vezes isso eu fazendo, amigo. Ai, Pantera, me empresta uma peruca? Empresto sim, Bi. Quer que eu mande o Uber pegar? Não, Bi, eu tô saindo daqui 1 hora, você consegue esperar? Eu vou pro centro, eu posso passar e deixar pra você. Amigo, ela me ligou. Bi, chama o Uber, põe no Uber, entrega lá pra você. Amigo, eu vou entregar na mão da pessoa. E quando não dá tempo de ela me entregar... Ai, Pantera, tá tão correndo pra mim hoje. Você vai usar hoje? Vou. Você não quer vir aqui? Amigo, eu me prontifico a dizer, amiga, tá tudo bem, eu vou buscar.
Gente, olha só. Olha o nível de amizade.
Isso é real, amigo.
Amizade de milhões,
isso,
hein?
Isso é real.
Se você é amigo de Márcia Pantera, valorizem isso, gente. Amigo. Tenham inveja dessas amizades. Ó, você inveja? Ó, tenham inveja.
Então, mas peraí, deixa eu só resumir uma coisa. Quando eu te pedi um favor, que você falou, Márcia, eu não vou cobrar nada, mas eu quero que você me dê uma entrevista.
Isso.
O que que eu falei pra você? Quando eu voltar, a gente marca. Eu não, sim, tô aqui sentado? Mas eu não podia fazer uma cena com você? Eu não sabia nem quem era você.
Pois é.
Eu não podia fazer uma cena com você e falar, ai, Bi, não consigo. Ai, mano, tá difícil. Ai, mano, eu tô quase viajando. Ai, mano, hoje não dá. Não, eu tinha um compromisso. Afinal de contas, quando eu precisei da pessoa, ela de antemão se prontificou a me ajudar. Então, o que eu tô fazendo agora não é pagando, é sendo gentil com a gentileza dele.
Gentileza, mas se paga com gentileza.
Simples assim.
Sabe quem é assim? o Osiris. Ele pode achar que não, mas ele... Isso eu já vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Inclusive comigo. Você precisou dessa bicha, ela tá do seu lado.
Então, amigo, mas como ela você se sente depois?
Ela, tá fazendo, ela vai pro seu lado.
De como você se sente depois que você fez? Isso é natural em mim. Não é uma cobrança. Eu não tô tirando esse tempinho, falar, ai, que inferno. É, dá pra perceber como eu tô feliz aqui de estar falando, de que eu gostaria de estar aqui.
Ela entrega.
Entendeu? É isso, é sobre entregar. Entregar com, sim, amigo, sim. Tem coisa que é de graça na vida da gente. Amor, carinho, gentileza, tudo é de graça. Ninguém cobra, não tem como eu cobrar isso do outro. Então, se eu tiver que ter isso com o outro, eu vou ter de graça inteiro. 100%, eu não tenho 50.
Tá vendo, gente?
Se eu tiver 50, eu nem vou.
Gente, então, ó, é sobre isso. O programa foi maravilhoso.
Já?
Ai, gente, olha.
Não, bicha, tá louca?
Não.
Mano, eu falei 10 minutos.
Não, vamos falar das soluções pra inveja. Vamos falar das soluções pra inveja. Agora a gente tá caminhando pro final.
Soluções?
As soluções pra inveja. Pra você que é invejoso, você, ouvinte, que tá aí invejando que estamos aqui na presença de Márcia Pantera. Você tá com inveja? Você queria estar aqui também? Então vai, manda seu e-mail. Da próxima vez a gente lê aqui junto pra você participar com a gente. Mas pra você não ter inveja das pessoas, quando é inveja ruim, que é aquela coisa, você fica se comparando com o outro. Gente, principalmente hoje é muito comum com as redes sociais e tal, não sei o quê. Primeiro de tudo, moderação, tá? Nas redes sociais. O que tá lá é editado, às vezes não é a realidade. A pessoa escolhe o que ela vai postar ali. Ela posta, aí ela viaja o tempo todo. Ela só posta as pingas que toma, ela não vai postar os tombos que leva.
Internet é uma coisa tão louca que, ó, esses dias atrás, aí eu tava conversando com meu namorado e tendo depois a mesma conversa com um grande amigo meu, né? E tem uma bicha que ela tem lá, um Instagram, isso aqui, e ela posta umas fotos. E a gente só conhecia ela pelas fotos. Quando a gente conheceu ela pessoalmente, gente, era totalmente diferente. Totalmente, não era a mesma pessoa. Não era a mesma pessoa. Então, assim, muito cuidado com o que você vê nas redes. Sim. Às vezes, é como você falou, a Márcia falou, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, tá todo mundo viajando, tá todo mundo tomando bons drinks, né? Só que pessoalmente, gente, às vezes a pessoa é toda fodida, toda cagada. Então, assim, cuidado com a sua régua. A sua régua é sua, não nivela a sua régua com outra pessoa.
Não, sim,
é muito
sim.
Cuidado nas redes com isso.
Sim, não, assim, o que eu tinha pesquisado como que é o... Tem os sete pecados, né, que são, e tem as sete virtudes, né, que se fala, que assim, que é os opostos. O que você deveria ter? Então, por exemplo, no caso da luxúria, se você é muito dado ao sexo e tal, não sei o quê, né, qual que é o oposto da luxúria? Castidade. Bicha, só que é o seguinte, só que isso é o que a igreja coloca lá. Então tá, inveja, só que são os dois extremos. Também, não precisa, vai parar de transar com todo mundo? Então não é o caso. O oposto da inveja é a indiferença, tá? Porque aí você ignora tudo que tá acontecendo ao seu lado. Só que, gente, viver de indiferença pro mundo também não dá. Então, na verdade, a gente tem que encontrar um meio termo entre, tá vendo? Você usar a inveja de maneira positiva, inspiracional, pra você ir atrás daquele... Olha, nossa, que legal, como exemplo, né? Olha que heróico, olha, quero ser tão generoso quanto essa pessoa e tal, e não sei o quê, quero ser tão bacana, quero, putz, quero jogar, bater o cabelo como Márcia Pantera e tal, e não sei o quê. Gente, eu vi, fui na Danger, uma outra boate aqui, tinha campeonato das drag novinhas, todas as estreantes, campeonato de bate-cabelo. Eu não sei se você ficou
claro,
sabendo.
Claro,
tinha
claro,
campeonato! Claro. E aí chegava três drags e batia. Gente, eu fui lá ver umas vezes as competições, gente. Maravilhoso. Não sei como que a bicha não cai do palco depois de ficar tonta, né? De tanto bater cabelo.
Técnica.
Mas assim, tem que ter essa inveja de maneira. Então, sem ser o aspecto de maneira inspiracional. E a indiferença, justamente, que é você ignorar os outros. Quando é isso, gente, também, sabe, o cara tem uma coisa que é inalcançável pra você, gente, põe no seu lugar também, sabe, não precisa ficar com essa gana, com essa angústia porque você não tem, que é, por exemplo, assim, como eu falei no começo, corpo, eu queria ter um corpo maravilhoso e tal, não sei o que, quando eu era mais novo, gente, hoje eu eu tenho meio uma diferença quanto a isso. E assim, tô com a minha barriguinha e estou feliz, porque dá tanto trabalho ter abdômen six packs, dá tanto trabalho. Eu tinha que me privar de tantos prazeres de comida. E hoje em dia, assim, eu me dou o direito. Não, eu gosto de comer doce de leite. Eu como meu doce de leite. Eu me dou esse direito. Barriguinha chegou? Chegou! Mas tá, é o que eu tenho pra oferecer hoje e tá, quem tá comendo não tá reclamando.
Amigo, mas hoje essa busca, né, por esse corpo perfeito, por essa barriga, esse ossinho aparecendo,
os
pelinhos,
né,
tudo aparecendo, é uma busca dos novinhos, né? E de um grupo selecionado de pessoas que gostam só daquilo, entendeu? Talvez eu esteja até falando besteira sobre isso, mas amigo, é conhecer pessoas. Você consegue, você sendo essa gay padrão, você consegue abrir a porta pra conhecer pessoas? Conhecer gordinho, a magrinha, afeminada, a puta que pariu, você consegue? Não, então você vai ficar preso nessa gaiola só tendo aquilo pra comer. E só tendo aquilo pra conversar. Isso é conversar exatamente só aquilo. Você deu a oportunidade de outras pessoas chegarem perto de você e te fazer sorrir?
Gente, não, olha, isso é uma coisa que só vem com maturidade, porque é exatamente isso. Quando eu era mais novo, eu tava muito focado no corpo, eu tinha um gosto mais limitado também de pessoas. O tipo de pessoa que me atraía. Hoje em dia, eu tava falando com um amigo esse final de semana, que tem a mesma idade que eu. E aí, ele falou o seguinte, sabe que de um tempo pra cá, não tem o tipo? Eu falei, eu também não, amigo. É mais a atitude que conta. Se é preto, se é branco, se é japonês, se é gordo, se é magro, se é malhado, se é urso, não baixo alto. Gente, juro por Deus, quando a pessoa tem a atitude ali, um sorriso...
Tô pondo a rola na boca da outra.
Ah, moleque, tô engolindo.
Não, amigo, você disse uma coisa que isso parece eu falando, porque eu também me vejo assim. É, eu nunca fui de muitos, né, dessa busca, mas hoje eu me alimento do que me faz sorrir.
Isso.
Do que me deixa bem. Não é alimentar de comer, tá? Mas é. Mas é uma delícia, mas é uma delícia você conhecer pessoas, conhecer, sabe?
Tipo, se conectar com
amigo,
elas.
É outra história, é uma outra história a contar isso, ok? É uma outra história a contar. A gente tá falando de uma coisa, isso aqui é uma outra. Isso é quando você, ouvinte, consegue se libertar e se limpar de vários preconceitos que você tem. Aí sim, a história muda de figura, você vai enxergar um mundo muito mais incrível do que você imagina. Enquanto você, também não é um julgamento meu, estiver olhando só para aquela fotinha, você vai ficar só naquela fotinha, porque você não dá a oportunidade de conhecer as outras fotos ou abrir esse leque belíssimo na sua cara.
Coisa é outra pessoa por inteiro, você tá muito focado no corpo. Gente, é isso, aprendam. Esse foi o programa sobre inveja. Ninguém melhor do que Marcia Pantera para estar aqui. Meus caros beija-rolhers, vocês aí gostaram do programa? Mandem seus e-mails, mandem, participem, comentem nas redes sociais. Marquem! Olha que legal, Marcia Pantera está aqui no programa. Mas eu queria primeiro agradecer.
Muito obrigado, imagina.
Pela sua presença. Deu seu tempo, porque ela está em São Paulo, na turnê brasileira. E ela abriu espaço na agenda para poder ficar aqui com a gente esse tempo aqui. Porque eu tenho visto lá pelo Instagram. É show atrás de show, gente. Acabou de passar o carnaval, era assim, tipo, arrepiando. Carnaval tem. Nossa, tem quantos shows tem? Eu vi pelo menos assim, tipo, uns quase 10.
Não,
Você tá aqui no Brasil.
Não sei. Não, acho que eu cheguei.
Eu vi na rua, eu vi, acho que. Não sei se era bloco.
Amigo, eu foto, abri mão de algumas lugar. Coisas. Abri mão de algumas coisas pra mim me sentir confortável e bem feliz. Do que você querer engolir todo o mundo inteiro, né? Uhum. Então, hoje eu faço o que me deixa feliz. Eu tô sendo muito. Me valorizando muito mais. Uhum. Coisa que eu devia ter feito há anos atrás, mas a gente não entende muito que a gente ama tanto o seu trabalho, ama tanto o nosso trabalho que... Ai, eu tenho isso pra te dar, bora! Eu tenho isso, bora! Não, hoje você me liga, você pergunta pra mim o valor do meu cachê, eu te passo, se caber no seu bolso. Amém, se não caber, beijo a próxima vez. Eu acho que é por aí. Então, eu cheguei, eu tô... Não é que eu tô descansando, eu tô cuidando de mim. Uhum. Tô cuidando da Márcia, deixando ela ainda mais maravilhosa, pra que a hora que eu subir no palco, eu dê e entregue exatamente o que eu quero entregar. Eu quero meu público ainda me olhando e falar, caralho, que nega do caralho, é sobre isso. Não que olhe e fale também, pode falar também, ela é a melhor pra mim, é quando eu dou o melhor de mim.
Claro, porque você
simples sabe, assim.
Você sabe o seu padrão de qualidade que você entrega.
Claramente, claramente.
Então, é isso, gente.
Obrigado.
Rock, sua invejosa. Que não tá aqui. É, dê as redes sociais aí pra gente, pros ouvintes participarem aí, quiserem mandar tudo aí, comentarem, mandarem histórias e tal, e não sei o quê.
Sim, então, gente, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como @banheirãopodcast, tá? É, se você quiser mandar um... contando pra gente o que a senhora tem inveja, o que a senhora não tem inveja, uma história, sei lá, o que a senhora quiser falar assim, eu bato cabelo, eu aprendi a bater cabelo com Márcia Pantera, entendeu? Manda pra gente também um e-mail pelo banheirãopodcast@gmail.com e é isso, gente.
Eu acho que quando você pega um programa desse pra assistir e você se alimenta de tanta coisa incrível, no final, quando você vê o arroba ou o Pix, ou seja, é, vai do seu coração ali se você entendeu a mensagem, se te deixou feliz. Eu acho que é muito mais feliz pra você ir lá e fazer, ó, ai, Bi, que delícia, foi incrível. Então, ó, aperta o entra e foi lindo, sabe? Eu acho que é sobre isso, sobre a gente se ajudar, sabe? Ajudar os pequenos a crescer e os grandes, quando eles começar a olhar pra gente também, falar assim, quer saber? Vamos convidar. Eu acho que falta muito, amigo, falta muito pros grandes olharem pros pequenos e a gente tá aqui correndo pra caralho pra tentar alcançar, mas a gente entende um pouco dessa barreira gigante que existe, né? De chegar lá. Mas eu vou dizer pra vocês que não é difícil. É só não desistir. Olha eu aqui.
Tá vendo?
Sim.
Tá vendo? Ó. Gente,
depois dessa, você não vai apoiar a gente? Ah, para!
Apoiem, gente, apoiem. Apoiem. É, Márcia, se as pessoas quiserem te seguir nas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Lá deve ter tudo, contato pra show, etc e tal, né? Como é que é?
Eu tenho meu WhatsApp lá no meu Instagram, eu tenho Márcia Pantera Oficial, eu tenho o Twitter também, tenho o Facebook, tenho o TikTok. Amigo, se quiser me achar, não é difícil. Colocar Márcia Pantera, você vai achar até no pântano. Até na Amazônia. Depois é fácil você achar Márcia Pantera, é só você colocar no Google. Márcia Pantera, ela já aparece a minha história com o Alexandre Kovic, toda a minha história, tudo.
Gente,
que você imagina.
Era verdade. É. Tinha ainda. Gente, essa história com o Alexandre
Kovic. Imagina a inveja das outras sabendo que eu sou a modelo exclusivo e musa de Alexandre Kovic, imagina. Gente. Também existe essa inveja. Mas, amigo, aquilo que eu falei da inveja. Ai,
gente, tá vendo? É tanta história, é tanta história.
É uma história gigante.
Márcia Pantera tem, olha, tem livro com a sua história?
Tem livro, tem o é da Erika Palomino, tem...
Da Erika Palomino,
eu tenho três ou quatro curtas, eu tenho dois longas, agora vai sair um longa do Alexandre Kovic que eu tô, vai sair também... um documentário sobre o bate-cabelo, onde eu conto a história do bate-cabelo. Então, tem muita coisa acontecendo, amigo. Eu tô,
gente,
muito feliz.
Vem aí, já anunciando as novidades, sim, aqui, gente, primeira mão, pra vocês. Gente, e quando vocês ouvirem aí, ó, vocês começarem a ver, tem filme do Alexandre Herkovich. Vai ter aí a história do bate-cabelo, documentário que vem aí, com Márcia Pantera. E vem muito mais novidade. Gente, fiquem ligados.
Sabe o que eu penso também? Que a gente tem internet na nossa mão e a gente nem usa ela como a gente poderia usar. Por exemplo, quando eu falei agora meu nome Márcia Pantera, é simples você ir no Google e jogar Márcia Pantera. Quando eu quero ver alguma coisa que me interessa, eu vejo um nome, eu já jogo no Google e já aparece a pessoa. Fala, olha que legal! Então, a busca é sua. O aprendizado é seu. Você saber sobre as drag queens brasileiras que está no seu país e se alimentar delas também é uma cultura gigante. Aquilo que eu disse agora há pouco. Eu tenho inveja da RuPaul, repetindo, porque ela tem uma empresa gigante e tem todos os patrocinadores ali. E quando é que a gente vai ter isso no Brasil se a gente não tem aqui no Brasil? A gente tem algumas marcas assim, ajudando uma, a outra, ajudando não, patrocinando a outra, propaganda paga ali, aqui, mas cadê um reality como o americano? Não, como o nosso reality brasileiro, com drag brasileira podendo mostrar a nossa drag queen, porque a gente não tem. Dois anos que a gente teve o da Silvete Montilla, pra mim, que era a Academia de Drags. O resto de todos os realities que aparecem pra mim são drags apresentando, não programa para drags.
Ah, sim, não, sim. Porque teve a Academia de Drags. Gente, a gente, a Academia de Drags tem lá no YouTube.
Tem,
a
Academia, gente, de Drags.
Eu acho que a Duda participou do
participou
do
como jurada.
Isso.
A Duda foi aquela outra.
A Bianca, Rita, teve
Bianca,
várias.
Rita Van Hart participou.
Isso,
também.
Isso. Então, um episódio que a Rita tava começando. E sim, eu falo sobre o show dela, eu falo pra ela sobre ela não ter atitude, sobre não sei o quê. Mas aí, a gente tá falando de um concurso que aconteceu há quantos anos atrás?
Uhum.
Né? E foi bom pra ela escutar aquilo de uma drag que já era uma drag, né? Já sabia a história. Sim, e sim. Eu ter o poder de poder falar isso pra ela, entendeu? Não de querer diminuir, mas de querer mostrar pra ela o caminho.
Sim, não, gente, e
veio. Aí teve várias coisas, gente.
Não, a Rita Von Hunt
caiu. É muito legal.
Porra, a bicha é inteligente pra caralho.
Caiu outro dia aqui na minha pesquisa, caiu num vídeo dela do YouTube. Ela foi falar. Gente, a bicha é muito inteligente, gente.
Delícia escutar, né, amigo?
Nossa.
Poder ter alguém que a gente escuta e entende tudo aquilo que a gente quer, que a gente gostaria de entender, que a gente não entendeu na boca de outro.
Sim, maravilhoso. Sempre maravilhoso. Assim. Gente, então é isso.
Ficamos por aqui.
Ficamos por aqui. Um beijo pra todos vocês. E cuidado com os seus pecados, a gente volta com mais pecados. Ainda temos luxúria, temos ira, temos ainda outros pecados.
Gula.
São gula. 7 pecados?
São 7 pecados.
Então são 7 programas pra você não perder, gente.
Não percam os seus outros programas.
Aí, beijo!
Beijo! Fui!
Gente, beijo, tchau. Beijo, beijo.
Até mais!
E pra terminar sempre, como a gente termina, vai chupar uma rola, bicho.
Vamos chupar uma rola.
Vai chupar uma rola.
Beijo,
tchau. Chupar uma do meu marido daqui a pouco. Ele vai chupar a minha também.
Beijo, beijo, gente.